Rádio Difusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô! Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô! Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
É da Praça da Figueira. E do Jardim Zoológico.
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
O seu nome é Eugênio Lopes.
As canções são uns acordes e uma melodia e uma letra.
Mas todos o conhecem por Jimba. O autor dos mais célebres jingles da rádio.
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
O formador de escrita de canções mais aclamado.
À juventude, estão preparados para levar mais uma tareia das minhas?
Jimba, esta segunda-feira, às 19h, na Antena 3.
E então, juventude, estão preparados para levar uma tareia do Jimba? Já!
Hoje Jimba. Combinámos não falar sobre jingles.
Quantas vezes é que já vieste à Prova Oral, Jimba? Eu acho que já és tu o recordista. No ranking de pessoas ser. Que já vieram mais vezes à Prova Oral, está o teu nome, o de Manuel João Vieira, com o qual já trabalhaste muitas vezes e trabalhas. Mais.
Vitor Rua.
Rui Pedro Tendinha.
Só grandes cromos.
Gregório Duvivier. Mais.
Sim, mas eu sou o recordista.
Sim, eu acho que tu deves ser o
recordista. Eu já vim para aí 3 vezes só este ano. Desde o princípio do mês.
Sim, vamos cá ver, é ouvinte da Prova Oral. É a pessoa que faz os jingles.
Falem de jingles, faz favor.
Para, a tua voz passa todos os dias neste programa, Jimba. É incrível. Aliás, eu tenho um jingle que é com a voz do teu filho. Ele ainda era uma criança. Ele hoje em dia já é. O que é que faz o teu filho? É Belas Artes, não é?
O meu filho já finalizou Belas Artes. Ele é cartunista.
É cartunista?
É cartunista. Faz cartoons no P3, num suplemento do Público. Assina como Lop Cartoons. E tem uma personagem que é a Ovelha Negra, que é assim uma coisa de aterrorizante, de humor cáustico e ácido.
Há uma história que eu gosto sempre de contar. Outro dia tentei contá-la, Jimba, e eu não consegui. Eu acho que te recordas dela. Vocês tinham um bonequinho que era o Nheco.
O Fanheco.
Fanheco, exatamente. E esse bonequinho era um bonequinho que acompanhava o teu filho. Sobretudo,
e tínhamos uns pinos do Fanheco.
Fanheco.
Não era só o boneco que era o P, tem um P, Fanheco.
A história que eu continuo. Tu agora podes confirmar ou não?
Ah, sim, o boneco um dia desapareceu.
Vocês vinham da Zambujeira do Mar.
Do Meco.
Do Meco. Para Lisboa e de repente perceberam que o boneco tinha desaparecido.
Quando chegámos a casa, o boneco não constava dos itens vindos da praia e fomos tipo 2 ou 3 vezes ao carro. Ver se estava o boneco. A gente, quando vem da praia, vem, é toalhas, é sacos, é chapéu, é isto, é aquilo outro. E o boneco não estava lá. E pá, eu não me lembro que idade é que tinha o miúdo, mas ele foi como se lhe tivesse morrido um irmão. Quando a gente, à terceira ou quarta ida ao carro, o boneco não apareceu.
Mas espera, vocês depois, não encontraram o boneco?
Não, mas o que foi engraçado foi que isto era para aí 12:30. Vamos lá ligar para o sítio onde a gente acha que ficou o boneco. É no parque de estacionamento, do bar da praia ou qualquer coisa. De maneira que era
o que ardeu?
Sim, exatamente, o que ardeu. Alô, Leonor, tu vais achar isto estranho, mas tu podes ir, por favor, ao parque de estacionamento ver se está assim um coisa de peluche roxo. Bom, e ligámos a várias pessoas com esta conversa um bocado inverosímil, mas o que é certo é que alguém lá ainda já não era na praia, tínhamos ido ao mini mercado lá na vila, na aldeia do Beco, e portanto o boneco estava lá, já estava ali há várias horas e estava no meio da estrada e tinha sido passado a ferro por muitos automóveis.
Então já chegou em mau estado.
Não, mas depois foi uma ida à máquina e ficou como novo.
E pronto, esta história. Dizer que Jimba está cá por um motivo
de peso.
De peso. E ele vai dar um concerto com a sua banda que se chama Tiroliro e Vladimir.
Não é a sua banda, porque é a nossa banda, porque nós somos dois.
São dois, é o Jorge Galvão. O Jorge Galvão não está cá, adivinhem porquê.
O que é que terá acontecido? O que é que terá acontecido ao Jorge?
Está com Covid. Tu já tiveste Covid?
Eu já tive há um ano.
Quiseste ter outra vez em dezembro, não conseguiste?
Quis ter outra vez em dezembro agora, porque era para ver se despachava isto, mas como se calhar foi muito pouco tempo depois da minha segunda vacinação, as pessoas que tiveram doença foram vacinadas. No meu caso, fui vacinado em julho e depois agora fui vacinado, sei lá, no princípio de dezembro ou em novembro, ou, pronto, não interessa. Portanto, mas não era a terceira, era a segunda. E agora, no fim de dezembro, como o meu filho apareceu outra vez positivo, lá em casa toda a gente quis ter, que era para despacharmos o assunto, mas não. Bebendo do mesmo copo, das mesmas garrafas, partilhando tudo e mais alguma coisa, sem o confinar a ele no quarto, não apanhámos. Fantástico, não é? Enquanto que em casa da minha irmã, todos cheios de cuidadinhos e paninhos quentes, uma pessoa foi contagiando as outras e os quatro. E aí sim, o meu sobrinho tinha três vacinas e apanhou com ela. Um jovem de 30 anos.
Deve ser das pessoas que têm uma estrutura de sempre para as respostas que dá em relação a tudo. Em relação à pandemia, qual é a tua tese?
Opa, a tese é que, olha, é o que é, o que for será, o que foi já foi, e pronto. Isto não foi pela ordem certa. O que foi já foi, é o que é, e o que for será. Pronto.
Sabes que há cerca de 2 ou 3 anos estiveste cá, 2 anos, e depois no Spotify, no final do ano, ele dá o ranking dos programas mais ouvidos, e tu foste o programa mais ouvido de 2019. Foste convidado, mais ouvido da Prova Oral.
Fantástico.
E o Jimba tem um poder fora do...
Vamos lá fazer isto agora para 2022. Estamos no princípio do ano. Tem que ser um ranking muito forte, que é para aguentar mais de 11 meses e meio.
Jimba, imagina-te numa das tuas aulas que tu dás. Aliás, tu estás a dar agora outra, não?
Tipo, que falamos disso. Mas a gente vai cá falar de outra coisa.
Tive livro. Vais dar um concerto no dia 18 de Fevereiro, porque este foi adiado, que ias dar agora, por causa do Covid.
E o concerto é porque nós fizemos um disco cá fora, que saiu na sexta-feira, portanto saiu há 3 dias. Foi precedido de 2 singles e está aí fora, e portanto íamos fazer um concerto de lançamento. O disco saiu no dia 21 de janeiro, tínhamos marcado para 28 de janeiro o concerto de lançamento no Titanic, mas adivinhem porque é que o cancelámos, não é? Aliás, dá-se uma entrada dupla a quem não adivinhar porque é que o cancelámos.
Nós vamos oferecer uma entrada dupla.
Vamos oferecer uma entrada dupla, é real. Vamos oferecer uma entrada dupla para o espetáculo, foi adiado para dia 18 de Fevereiro. Vamos oferecer uma entrada dupla, mas daqui a bocadinho já lançamos.
Nós vamos explicar como é que.
A terrível pergunta.
Sim, há uma terrível pergunta para os ouvintes da Prova Oral. Queremos que nos enviem mensagens de áudio ou vídeo. Temos um convidado muito especial em estúdio. É o Jimba, o pai de todos os jingles. Por acaso não são todos, mas na grande maioria os mais icónicos da Prova Oral. Curiosamente, um que agora é muito icónico não foi Jimba. Não foi Jimba.
Não foi Jimba.
Não foi, vejam, não foi Jimba. Giba, está aqui um ouvinte a dizer que tu mereces muito mais. Sabes que...
Mais que quê?
Não sei, eu também olho para ti e eu acho que és um artista incrível, completo, e acho que devias ter, sei lá, devias escutar o Altice Arena. Porquê que isso ainda não te aconteceu? Porquê que tu não esgotas o Altice Arena?
Ai,
tu devias ser um nome... Que só com Jimba as pessoas dizem: não, eu vou comprar, é o Jimba, vamos esgotar o Altice Arena.
Isso é uma pergunta muito, muito incómoda.
É?
Não está nos meus planos para já esgotar o Altice Arena. Aliás, nos meus planos está a esgotar o Titanic. É como aos jogos de futebol. Vamos lá pensar domingo a domingo. Portanto, nós vamos agora pensar no próximo jogo, que é o do Titanic, e passamos a Altice Arena para depois.
Oh, Jimba, mas eu já ouvi muitas vezes esta observação. Eu próprio já a fiz, que é. Eu acho que mereces ainda mais.
Mas há muitas pessoas que andam um bocadinho aos zigzags pela trajetória que se quereria, talvez linear e retilínea, de uma carreira. E eu sou um caso desse. Eu próprio não gosto de ter uma coisa assim muito. Muito, pronto,
muito grande. Muito mediática, é isso?
Não é por ser mediática. Não é, a questão não é ser mediática. É ser. Repare, os grandes artistas que esgotam Altice Arenas são artistas muito consistentes do ponto de vista de publicações. E portanto, têm um disco, têm uma digressão, fazem outro disco, fazem outra digressão. E tu sabes bem que eu não funciono assim. Eu faço um disco quando me apetece, uma digressão quando me apetece, e é muito. E isso é como extremamente irregular, e portanto não é aquela coisa. Peraí, o Jimba já tem não sei quantos discos e está lá, sei lá, no topo do Pinker ou não sei o quê, porque as pessoas também. Lá está, se eu fizesse isso, se calhar não teria feito os jingles. E eu sinceramente acho que as pessoas me sobreestimam, porque é sempre, tratam-me sempre por grande, és grande e fazem vénias e não sei o quê e tal. Epá, eu sou apenas um trovadeiro que anda aqui, igual a muitos outros, uns mais, outros menos, uns esgotam as altices, outros não, e pronto, epá, e estou descontente.
Ogiba, umas polémicas declarações de Fernando Tordo deram brado nas redes sociais.
Ah, eu acho que o Tordo foi infeliz porque a percentagem que ele disse não corresponde à verdade. Eu acho que era bastante mais. Portanto, tiveste mal, Tordo. E ainda bem que se retratou, porque disse: ah, não, realmente, peço-me desculpa.
Mas espera, como é que tu vês a música portuguesa, Jimba? E tu que tratas disso?
A música portuguesa, repara, tu podes ver da ótica que tu quiseres. Eu percebo o que é que o Fernando queria dizer e percebo, mas quem diz o que disse sobre da música portuguesa até podia dizer da música espanhola ou até brasileira. Ou seja, a melhor música, a música boa, é de uma percentagem realmente. Se bem que isto é um critério extremamente subjetivo, o que é música boa? Se calhar para. Como sempre disse o David Ferreira, chega para todos e há para todos, e portanto há poleiros para todos os gostos e tal.
Quem é que sabe mais de música em Portugal? É o David Ferreira?
Não sei.
É possível.
O João Carlos Calisto é um sério candidato a esse posto.
Calisto e David
Ferreira. Se estivéssemos a falar de música não popular, música clássica, talvez o Vitorino de Almeida, pelo menos é a pessoa mais conhecida e tem livros publicados sobre essa matéria, saberá da história da música, mas em relação à música contemporânea e do passado recente, e sendo desse passado
Calisto
recente, 50 anos à vontade, o Calisto não deve ter ninguém à altura. Mas pronto, voltando
espero
à pergunta.
Que esteja a ouvir isto.
Voltando à pergunta, há pouca música de qualidade. Agora, os rádios.
Achas que há pouca?
A eterna questão das rádios e das playlists, isto é um tema um bocado estafado, mas
as rádios agora, achas que ainda.
Acho que as rádios. Todas, e até posso falar até mesmo desta, sempre privilegiaram muito o lado A dos discos. Ou seja, se tu perguntares a uma série de pessoas qual é a música número 8 do último disco, dos Capitão Fausto, ninguém sabe. Ninguém sabe,
claro.
porque essa música nunca tocou, ninguém a toca, e aliás é uma boa ideia para fazer um programa de rádio. Bora lá, eu sei que há aqui, não sei se é o agora está-me a faltar o nome do tipo que faz o podcast, não interessa, ele tem um podcast,
o Pedro Paulos.
O Paulos, exatamente. Ele tem uma coisa chamada Lados B, ou uma coisa assim do género.
Não é Lados B, sim, mas fala da
pronto,
que é ótimo, diga-se.
É bom haver esse tipo de iniciativa, que é vai buscar as canções que ninguém conhece, mas que estão aqui mesmo à mão de semear, que são os Lados B e essas coisas.
Mas o problema é que, repara, é a própria banda muitas vezes que comunica qual é o seu primeiro single. Decide.
Bom, isso é um vício. Isso é um vício que vem da indústria. E a indústria é do género. Vamos fazer este álbum. E eu estive na indústria como a gente a conheceu há 30 anos, ou coisa que valha, e já era assim. Portanto, nós fazes um disco e vamos lá escolher qual é a canção em que se vai mesmo bater, não sei o quê. Pá, mas pronto, já agora falo que em relação ao nosso disco, que foi do que eu vim cá falar, o nosso primeiro single, o nosso primeiro vídeo foi uma canção chamada Onde Foste Tu.
A
prova oral não é um tipo de programa onde se pongam canções a tocar e etc. Mas pronto,
depois podemos passar.
Passa 30 segundos e.
Mas porquê? Podemos passar o tema?
Porque isto não é um programa para se passar música, isto é um programa para se falar.
Mas
não.
Queres tocar?
Estou a brincar contigo. Não, se tivesse cá o Jorge, tocávamos. E, aliás, nós já fizemos isso aqui uma vez. Tocávamos assim uma espécie de um parágrafo só da música para não enfadar o auditório. Mas pronto, voltando à coisa, nós. Portanto, lá está, tu tens sempre que avançar. começar com um título. Agora, neste caso temos um disco com 18 canções, das quais 15 são canções e 3 são micro-amostras, digamos assim. Portanto,
isto é uma edição de autor.
É uma edição de autor. Há muita música para descobrir, porque o disco é todo ele muito diferente. São canções, umas são mais folk, outras são mais rock. Nós, quando começámos, na primeira vez que demos um concerto, não tínhamos nome. Então os nossos amigos chamavam-nos country punk, para ver as nossas influências. Nós sempre fomos um duo acústico, dois rapazes e duas violas. Portanto, tanto tínhamos algo de folk. As pessoas da vila andam sempre a correr na sua luta pela vida. Ninguém as há de vencer, mas o João não faz nada. Ele só passeia para a praia, ele é um pobre coitado, mas ele não liga a nada. Por exemplo, isto é a parte folk. Já se a gente disser é bar, é bebe, cola, é 100 vezes mais. Já é assim a costela punk da coisa. Portanto, temos várias costeletas neste trabalho, que é eclético. Tu já ouviste isto, Alvin?
Já ouvi, já, gostei muito. Deixa-me só colocar aqui três mensagens que nos recebemos. Esta é o Pedro, que nos lembra de um outro nome.
Boa noite, Alvin. Boa noite ao convidado. Por falar em experts em música, acho que não podemos deixar passar Álvaro Costa.
Claro,
música, não falar de Álvaro Costa, acho que, não diria que é um crime, mas está muito a roçar nisso. Por isso, para mim, é uma das referências de alguém que percebe muito de música, e história de música, e uma enciclopédia mesmo. Mas é a minha opinião também, só.
Não, sem dúvida.
E tens toda a razão.
Sem dúvida. Aliás, dizer só um nome aqui também fica extremamente redutor. Mas o Álvaro, contrariamente, no que estávamos a falar, se calhar, até a propósito um bocadinho ainda da mensagem do Fernando Tordo e de música portuguesa.
E o Álvaro... não achas que a música portuguesa atravessa a melhor fase de sempre?
Eu acho. Eu acho que sim. Eu acho que nunca teve tão fluorescente. Repare, eu lancei um disco há 3 anos e fizeram-me estas perguntas. Tu o que é que achas? Como é que está o momento da música portuguesa? Pá, está como nunca. Está fluorescente. Está vivo, está. E lá está. E está para todos os gostos. Há bastante oferta. E não é só. Repara, se eventualmente nos tops do Spotify está o hip hop, e não duvido que esteja em Portugal ou noutros países, mas o que é certo é que há lugar para os baladeiros, há lugar para os popeiros, há lugar para os funkeiros.
Mas não temos um cantor country, devíamos ter.
É pá, temos. O Zé, qualquer coisa, um que usa um chapéu de cowboy.
Ok.
E pá, ele que pergunta. Perdoa que eu não me lembro. É Zé Vilar. Acho que é Zé Vilar.
É Zé Vilar.
Não sei.
Peraí. Enquanto nos lembramos de como é que se chama o cantor country, ele é de Norte, não é de Braga, uma coisa assim.
Peraí. Porquê é que eu fui buscar o nome Vilar? Não sei porque é que me
chamou. Boa tarde, Alvin. Boa tarde a toda a gente no estúdio. E boa tarde ao grande Jimba.
Isto, como sempre, é só miúdas.
Eu gosto de chamar o Weird Al Yankovic português.
É verdade.
Por todas as razões. Pessoalmente na parte física, que é incrível.
Ah, é?
E opa, tenho a dizer que rio-me imenso sempre que vejo a prova oral, ou sempre que ouço, neste caso, devido aos jingles que ele fez e devido a toda a música que entra no programa, é espetacular, é identificativa clara da prova oral. E também o via no Cabaré da Coxa, na altura da SIC Radical, opa, e é uma personagem, neste caso, uma personagem, eu digo personagem, pessoa, que eu sempre adorei e espero, vou ficar ligado ao programa e ouvir as histórias, que tenho a certeza que vão ser bastante engraçadas. Muito obrigado por tudo e cumprimentos.
Isto, como sempre, é só miúdas.
As pessoas adoram, calma. O programa está cada vez mais equilibrado, já vais ver. Mulheres deste programa, por favor, participem para a Jimba perceber que há aqui um grande equilíbrio. Grande equilíbrio.
Branco para Voral, Alvin, Jimba, daqui Hugo Fonseca. O que é que eu hei de dizer sobre este convidado? Epá, eu acho que ele já merecia muito mais reconhecimento do que tem, é verdade. Muito embora que às vezes a malta que esteja no mainstream também não lhe faz muito bem. E o Jimba não é um mainstream, é um underground, é um maluco beleza, se me permitem a expressão. Grande Jimba, sou grande fã desse amigo. E apetece-me dizer o seguinte para fechar: Jimba no panteão, quando assim tiver que ser. Grande abraço a todos.
Espero que seja daqui a muitos anos.
Jimba está
muito saudável, com muita saúde, não é, Jimba? Quem está com muita saúde é o nosso convidado da manhã.
Aos 10 anos tornou-se youtuber.
Olá pessoal, sou Miguel Luz e vou-vos dizer 5 coisas que não sabem sobre mim.
Aos 24 tem um dos podcasts mais ouvidos em Portugal.
Olá, 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 bem-vindos a mais um episódio de Janela Aberta.
Prepara-se para lançar um novo disco. Miguel Luz vai entrar em digressão com Janela Aberta e faz paragem na prova oral esta terça-feira, às 19h, na Antena 3.
Entretanto, perguntei ao Jimba que tema é que ele queria ouvir do seu disco. Ele disse, sei lá, uma cortinha. Onde é que se cortinha?
Sim, a gente poder conversar. Mas, tá vamos bem. Ouvir o Doce de Cereja.
Doce de Cereja que é...
É pá, e a faixa... É uma dessas.
É muito curta, tem 37 segundos.
É isso.
Espera aí.
Toca...
Para lá.
Os giradiscos nesta rádio tocam discos. Ah, cá está.
Doce de cereja, doce de cereja, cara de luz e cabelos ao vento, e o seu olhar atingiu-me cá dentro. Eu já não sei se gosto de doce de cereja, mas eu como de tudo só para que ela me veja. Deus queira que seja doce de cereja, Deus queira que seja doce de cereja, Deus queira que seja doce de
Serginha da Boa.
Sei lá.
Esta música deu origem a uma canção dos Afonsinhos que era: era uma vez um macaquinho chamado Nicolau, que era muito brincalhão.
Espera,
cuja mas... letra é de um menino de 5 anos. Esta letra.
Havia um disco dos Afonsinhos de Condado, era um adolescente, era mais uma criança do que provavelmente um adolescente, e a verdade é que esse disco tinha a Primavera, tinha.
Tinha a Primavera, era o Parque Mayer, ou era um disco de capa
Eu lembro
vermelha.
Que era um maxi.
Era um maxi de capa vermelha, sim. Tinha
era assim uma coisa.
Isso já era uma coletânea, acho eu. Tinha a Primavera.
E mais. O que é que. Tinha aquela sambinha se... para.
O sambinha para Gorbachev, no mesmo para... disco, então era uma coletânea, assim. Era CD já?
Não.
Não era. Saudações especiais para o camarada Gorbachev. Agora, já agora, e para esclarecer o nosso, o Fausto Auditório, porque sim. É assim, nós aparecemos agora com esta história do Tirolir e Vladimir, sim, sim. Que são os dois rapazes que deram origem depois aos três que seriam os Afonsinhos, e se calhar há muita gente que se pergunta, mas espera aí, eles devem se ter zangado com o outro, o que é que se passou com o outro, porque é que são só dois e tal. Porque isto, digamos, é um namoro anterior, ou seja, nós éramos dois que nos conhecemos na escola, e portanto, estas músicas todas que estão aqui, que fizemos com 17, 18 e 19 anos.
Estas músicas desse disco?
Porque são todas dos anos 70. Nós depois começámos a tocar a sério. O nosso primeiro concerto foi em Lagos, num concerto enorme de verão, a abrir para a grande banda da altura, que era a Go Growl Blues Band, do Paulo Gonzo.
Lembro disso.
E ainda não tínhamos nome nesse primeiro concerto, mas depois começámos a fazer bares, e só em 1985 é que o Nuno Faria se junta a nós, e passamos a ser um trio, que é os Afonsinhos do Condado, e na altura começámos a compor outras coisas, apareceram as salsas, aquela coisa toda. E portanto chegámos aos discos e ao grande público por aí. E portanto este repertório das nossas velhas cançõezinhas, entre aspas, porque eu acho que há aí umas bastante boas, do ponto de vista da se calhar lírico, são um bocadinho ingénuas, porque falam do amor do liceu ou coisas assim do género, mas do ponto de vista de composição já estão bastante.
Espera aí, Ojiba, qual é que era a canção que na altura as pessoas gostavam mais de ouvir? Tinhas noção?
Daqui destas, pá, não sei, eu acho que elas gostavam, porque as canções são todas muito diferentes umas das outras, e nós nunca fomos uns autores de fazer canções com refrão orelhudo, uma coisa que tu ouves uma vez e sais já a cantar. As nossas canções sempre foram assim um bocadinho, talvez ainda influência de rocks progressivos dos anos 70 ou qualquer coisa, mas agora não estou assim a lembrar de uma canção.
Canto aqui, masoquista, diz aqui Canto Masoquista.
Canto Masoquista é um mote que é assim: se o António é um estupor, eu então sou um falhado. Não gostam de mim, meu Deus, já tenho o lenço molhado. Pronto, coisas assim do género.
Agora preciso de Samalúria, adoro Samuel.
Aliás, dizem que esta música é mais parecida com o Diabo na Cruz, mas é tudo ao contrário. O que é parecido é o Diabo na Cruz, que é parecido connosco, porque estas músicas foram feitas há 45 anos, ok?
Quem é que é, no teu entender, no ativo, o maior escritor de canções português?
E pá, eu não tenho dúvidas que é o Pedro Sá Silva Martins. Eu gosto muito do Úria e gosto muito de outros autores. Gosto da Márcia, gosto do Fachada, mas o Pedro tem. O Pedro é mais. pá, é mais, é, talvez fica mais perto da poesia. E isto até nos poderá levar à conversa, que é uma conversa que às vezes temos lá durante as formações que eu dou de escrita. Onde é que, o que é poesia? O que é que são letras de canções? Não são a mesma coisa. Há muita gente que acha que sim, mas pronto, não são. Porque eu, lá a minha casa chamam-me o Caga Letras e eu não sou um poeta. Pronto, portanto, a diferença é essa. Agora, se fores a ver,
há normas diferentes.
As temáticas e o tom normal das canções pop, e podemos dar o exemplo dos Capitão Fausto, ou até o Samuel Lúria, mas ultimamente do pop contemporâneo português, não são do âmbito da poesia, são uma coisa mais pop, mais terra a terra. E a linguagem poética, repara, não é preciso utilizar palavras muito elaboradas para ter um conteúdo poético. Eu vou-te lembrar, tu adoras a construção do Chico Buarque, por exemplo, vês uma frase que é tropeçou no céu como se fosse um bêbado. Isto são palavras do dia a dia, mas esta frase é altamente poética. E eu acho que o Pedro Silva Martins joga nesse campeonato.
Eu ontem estava a ouvir um tema que eu adoro, dos Gaiteiros de Lisboa. E estava a dizer assim:
De que disco?
Epá, é um disco que é Ave Rara. Aves Rara. Chama-se Fez Sábado Sexta-feira. Já ouviste esta música? Sabes qual é a música que eu estou a falar?
Não, mas conheço o bicho que a fez.
Daqui a pouco eu vou passar esta música só para os ouvintes ouvirem a letra. Porque assim, epá, esta letra é completamente surreal, não é?
E é bom que seja assim. Eu costumo dar muitos exemplos dos gaiteiros, porque nós, todo o nosso património de música contemporânea, 99,9% das letras dizem qualquer coisa. Eu costumo sempre dizer: ah, o céu é azul e tem o sol, não sei o quê. E há muito pouco material só a curtir sons. Por exemplo, eu vou aqui levantar uma pontinha. Eu estou a fazer umas canções novas para um disco novo que se vai chamar Tom com Tom, em que justamente.
Mas tem
Sim.
Estás a produzir muito.
Em que não estou à procura de letras com significado. Quero que as letras sejam, sei lá, por exemplo, eu posso dizer uma coisa que é da gente. Eu nem sei se consigo já tocar aqui uma coisa, mas pronto, eu digo só a letra que é. A pata pica a pata do pato, o pato vê que a pata picou. E pergunta o que é que ela tem, porque esta pata tão bem, a pata já só quer é amor. Mas pronto, isto por acaso até tem um bocadinho de sentido, mas o que eu ando atrás mesmo nisto é da sonoridade, de sílabas, pata pica a pata do pato, e portanto não obrigatoriamente uma coisa com princípio, meio, fim e com sentido. E os Gaiteiros de Lisboa são um ótimo exemplo disto, porque tem uma velha bufelha, velha reira, será com o trimbelha, casada com o velho reio, será com o telho, com o trimbelho, não sei o quê. Brincar um bocadinho com as palavras, com as ideias, com os fonemas, com os sons, com as hipóteses sonoras, enfim, das nossas sílabas, da nossa língua. Estás cá, Alvin?
Estava aqui na produção do programa a perguntar-me qual é a música dos Gaiteiros. Fez Sábado de Sexta-feira.
Fez Sábado de Sexta-feira.
Só o título. Fez Sábado de Sexta-feira.
Isso é como aquela frase também bestial que eu estou sempre a falar, que é: já que sacou da pistola, mas antes disso caiu morto.
Então, deixa-me aqui colocar três mensagens que entretanto nos chegaram para o Jimba. Esta do Miguel Lira.
Olá, Alvin, boa noite ao convidado. Comecei a ouvir tarde o programa, mas ainda dou para ouvir a parte dos lado B. Os grandes músicos, os grandes discos, os Queen, Dire Straits, U2, Supertramp, conseguimos ouvir sempre os lado B, A e B, com muita qualidade. Quanto a cantores portugueses, também são muito bons, principalmente o Max, que há bem pouco tempo foi lançado um livro sobre a história do Max, por um grande músico aqui na Madeira, que é o Vítor Sardinha, músico e construtor, muito, muito bom. Isso também devia ser divulgado e nunca é divulgado a nível nacional. Boa noite, obrigado.
Pá, é do Max uma das canções, porque o Max tem muito. Às vezes as pessoas com uma canção.
É muito redutor o que se pensa em relação ao Max, não é?
No caso do Max, é a mula da cooperativa, que é aquela coisa. E tal. Mas o Max era um grande cantor, era um grande imitador, era um tipo que fazia trombones e trompetes com a boca. Pá, e tem uma canção linda que é esta: Noites da Madeira Belas, na, 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 encanto sedutor, na, 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 do amor. Pá, são coisas muito, muito bonitas mesmo.
Olha aqui o Diogo a fazer-te uma pergunta.
Olá para o Boral, Alvin, Jim, um abraço para todos. Jimba, gostaria de saber como é que é o seu processo criativo. O que é que nasce primeiro? É a letra, é a melodia ou é um pouco aleatório? Eu recomendaria também verem o documentário sobre Chico Buarque, intitulado Chico, o Artista Brasileiro, que é simplesmente divinal, onde ele revela um pouco como é que é o seu processo e o que é que o inspira. Tudo bom, obrigado.
É, olha, isto é uma boa dica, nunca vi.
Já viste? Não, por acaso ainda não, mas está fresco. Ainda outro dia teve no ar, na televisão. Em relação ao processo criativo, essa pergunta é um clássico, mas há muitos autores, por exemplo, o Chico Buarque, preferem começar com as melodias. É normal quando a pessoa tem uma viola no colo, começar aqui. E é preciso ter muita sorte para começar logo. Tudo o que eu quero dizer é que eu estou só apenas aqui improvisar. Por exemplo, por isso normalmente saem primeiro, no caso de autores como o Chico ou o Sérgio Godinho, as melodias e depois vêm as letras. Eu comigo não tenho esse estigma, porque faço das duas maneiras. Porque é assim, eu também digo isto muito nas minhas formações, as palavras têm ritmos próprios, as frases, e portanto, se tu fizeres isto é falar a Jorge Jesus. Se tu fizeres primeiro a letra, género, terça-feira está um lindo dia para ir à praia, por exemplo, isto aqui já tem um ritmo que a melodia vai ter de seguir, e portanto vais ter que cumprir com a melodia, não é? Se tu vieres primeiro com a melodia também é um ente rítmico, também tem o seu ritmo, portanto vais ter que cumprir com a letra, de maneira que seja o que for que apareça primeiro, tu vais ter que depois ser um alfaiate daquilo para lhe pôr o casaquinho à medida.
Deixa-me só dizer que Jimba está aqui para promover o seu concerto de 18 de fevereiro no Titanic Submer. Ouvintes da Provaral, vamos esgotar.
É um espetáculo de Tiroliro e Vladimir, não é um concerto de Jimba.
É, Tiroliro e Vladimir.
Que não se mencione mais aqui o nome Jimba. Tiroliro e Vladimir.
É assim é que é. Já agora, deixa-me só dizer que, a propósito do tema de há pouco, não se chama fez sábado, sexta-feira, mas sim fez sábado, quinta-feira. Assim é que
fez sábado, quinta-feira.
Temos aqui o tema, vamos ouvir. Não vamos ouvir o tema todo, mas ouvintes da Provaral, reparem só na letra deste tema. Aí vai.
Não vamos ouvir todos, espero.
Não. Agora, olha, não dá.
Olha, mas eu toco.
Peraí.
É sábado, quinta-feira. Imite bem a voz do Carlos Guerreiro.
Espera aí, nós já vamos ver o
já que... agora vergo-me em homenagem a Carlos Guerreiro, o líder dos Gaiteiros de Lisboa, que é uma personagem
também
devia esgotar muito altíssimo. Se eu esgotasse o Carlos,
eles
esgotava,
esgotava
esgotar 3.
Totalmente.
Devia ter 10 estátuas cá fora.
Os Gaiteiros.
Olá, Alvin. Olá, Jimba. Tenho aqui uma pergunta para o Jimba. Está relacionada com música, mas não diretamente relacionada com ele, que é... Na verdade, são duas perguntas. Se ele já ouviu o intrépido artista Chico da Tina, e qual é que é a sua opinião acerca do mesmo? Um abraço, até logo.
Já ouviste o Chico da Tina?
Só conheço o nome. Nunca
ouviste a música?
Nunca ouvi.
Acho graça.
Mas tenho que ouvir, porque, por exemplo, eu lembro-me que um ex-aluno, uma vez, aqui há uns anos, pá, tu já ouviste um gajo chamado Conan Osiris? E eu disse, nunca ouvi. Epá, mas tens que ouvir, porque as letras dele são muito afora. Aliás, é tudo muito fora. E realmente depois veio confirmar-se que o Conan era e é assim.
Será que o Conan é um fenómeno passageiro? Será que já passou?
Não sei dizer. O tempo é que é bom para essas coisas. Isso, da gente agora estar aqui a vaticinar o que vai ser, o que é que não vai ser. Mas
sim,
mas
claro.
Pronto.
Olá, prova oral. Eu não sei se a pergunta já foi feita, mas eu queria saber.
Mesmo.
O Jimba fez parte ou ia fazer parte dos chutes e pontapés? Um abraço.
Tu ias fazer parte ou não, Jimba?
O Jimba fez parte da primeiríssima formação dos Chutes e Pontapés, que era uma formação que praticamente não tocava, porque na altura não havia instrumentos, ninguém tinha... Eu devo dizer, há poucas pessoas que sabem que há 30 ou 40 anos era extremamente difícil comprar uma guitarra elétrica boa, porque custava o triplo do ordenado dos nossos pais e nós não éramos propriamente do bairro operário, éramos da média burguesia lisboeta. Sim, uma guitarra Fender. O Zé Pedro, que foi meu grande amigo desde esse tempo... O Zé Pedro só teve uma guitarra Fender, pai, no terceiro disco dos Chutes. O primeiro disco dos Chutes foi gravado com guitarras emprestadas, porque as deles pura e simplesmente não prestavam.
O que fica na história é ter sido tu a pessoa que deu o nome aos Chutes e Pontapés.
Portanto, nós nesses primeiros dias em que o Zé Pedro veio do estrangeiro com ideias de fazer uma banda punk, nós tínhamos uns refrões, os refrões eram muito orgulhosos, mas não se podem dizer aqui, porque eram, tinham palavras completamente proibidas. Mas era do género, nós só tínhamos para aí duas guitarras guitarras e dois garrafões, era o instrumental da banda. E como, à conta dos garrafões, acabávamos bebendo mais do que tocávamos, essa primeira formação dos Chutes e Pontapés não fez história, nem com os tais refrões, que era a polícia. Sucede.
Era uma banda punk.
Era uma banda punk. O Zé Pedro depois, porventura, procurou uns músicos eventualmente mais sóbrios, sei lá, e pronto, e apareceram os sóbrios, Tim e Calu.
Já agora, temos aqui uma mensagem e já temos aqui o tema dos Gutters.
Ninguém me faz perguntas sobre este disco. Eu gostava de ouvir perguntas sobre este disco. Ou então faço eu perguntas sobre o disco.
Se calhar é este. Espera aí, é este ouvindo.
Olá, Alvin. Olá, Prova Oral. Olá a todo o auditório da Antena 3. É um gosto enorme e não quero interromper mais. Quero ser super breve para não comer o programa. Só para dizer mesmo que sou um grande fã do Jimba. Ainda há dias mostrei um vídeo da prosódia nas músicas a uma aluna de piano. Até já. Tchau. Continuem. Boa conversa. Estou aqui a curtir a conversa. Tchau, tchau.
Ainda bem, Cássio. Já agora dizer que, de facto, isto é verdade. Ouvintes da Provaral, se gostam do Jimba e querem perceber mais isto da escrita de canções e não sei o quê, e da prosódia, procurem Jimba, por exemplo, prosódia.
O meu canal do YouTube.
O canal do YouTube tem lá vídeos que são incríveis e... A sério, são mesmo bons. Encontrei a música dos Gaiteiros. Ouçam só isto. Não vamos ouvir toda, vamos ouvir 2 minutos. Mas eu adoro. Talvez.
Bem, assim vais pôr uma é claramente das a minha música 2 minutos.
Sim, esta é claramente a minha música favorita dos Gaiteiros. Percebam porquê.
Fechava de quinta-feira. Semanas. Estive 10 dias no verão nas Américas Romanas. Estive 10 dias no verão nas Américas Romanas. Fechava de quinta-feira para lá Débora 3 semanas. Estive 10 dias no verão nas Américas Romanas. Estive 10 dias no verão nas Américas Romanas.
Embarquei em 2 caleiros na Baía de Lisboa. A rebifo e Daragoa desembarquei em Alenquere. Casei com 7 mulheres, falta uma para a primeira. Fui dar à Ilha Terceira com 3 dias numa hora. Bali, vim-me embora.
Fechava do quinta-feira.
Agarrei nos alforjinhos, pus um pão em 4 enxacas. Na gamela 2 vacas e na borracha toucinho. Um açafate com vinho, 30 metros de banana. Dei passos à americana, fui passar a Aia Monta Bali. Hoje cheguei ontem,
para lá Débora 3 semanas.
Isto é muito lindo, mas o Jimba está a ficar com ciúmes.
Estou a ficar bué de cimento. Se eu tivesse menos uns anos, eu partia ao estúdio todo.
Eu adoro este tema. Adoro este tema dos Gaiteiros. E há 2 anos eles deram-me uma oportunidade de fazer a prova oral desde a sua sala de ensaios.
Incrível.
Estar assim no meio do vulcão, no meio dos Gaiteiros.
E ouvir aquilo sem ser. Aquilo nos discos não cabe num disco.
Privilégio.
Aquele som não cabe num disco. É um som muito forte de bombos e não sei o quê. Aliás, o som de uma grande banda de rock, por exemplo, como os Chutes, também é difícil de caber num disco. A pessoa ouvir os Chutes numa sala de ensaios ou uns Moonspell, como eu ouvi, por exemplo, uma vez no Cabaré da Coxa, assim, a 5 metros de mim, os Moonspell. Ui, pá, aquilo...
É um
que
avião, não é?
Que eu perdi cabelo.
Tem a ver com isso. Olha, vamos passar aqui um tema que tu gostas, que é o Senhor Jazz Noites de Verão.
Sim,
é
depois, as coisas de ir até ao fim, que eu não quero okay. Nenhuma coisa, não é? Mas pronto, vamos ouvir o Senhor Jazz, porque depois temos um passatempo ligado com o Senhor Jazz. Ok?
Será o passatempo.
Toca lá outra frase.
que tanta dor provoca em mim. Oh, Senhor Jazz, oh, Senhor Jazz.
Está a Jimba a acompanhar este tema que se chama Senhor Jazz, Noites de Verão, vai incluído neste novo disco de Tiroliro Vladimir, dia 18 de Fevereiro no Titanic. Se gostam do Jimba, têm que esgotar o Titanic. Vamos todos, eu vou esgotar o Titanic. Eu vou ser uma das pessoas que vai esgotar o Titanic. Deixa-me só dizer que o Jimba é nosso convidado a propósito deste concerto. E não só, temos a primeira mensagem feminina deste programa. É verdade.
Merece esgotar um Altice Arena.
Sim, quase, é a Irina que nos diz isto.
Fizemos um aniversário no Clube Royal com o Jimba e foi maravilhoso. E ele disse na altura que se calhar ia compor algumas músicas também sobre o Porto, já que tem muitas sobre Lisboa. E fica aqui o desafio de se aparecer também no próximo disco sobre o Porto, sobre Gaia, se calhar sobre as praias da Aguda, onde a burguesia tem casas e a sua tia.
Na granja.
Pois é, Jimba.
É verdade, estou em dívida para com o Porto, porque eu tenho aqui algumas costelas, aqui deste lado direito, que são costelas oriundas do Porto. E, portanto,
Não sabia.
Eu tenho família no Porto. O meu pai é do Porto, e, portanto, toda a minha família do lado paterno é do Porto. E passei muitos natais no Porto e conheço bem, mais ou menos, o Porto. Não sou aquele tipo de lisboeta que chega lá, okay, onde é que é a Constituição? Onde é que é?
Sabes onde é que é?
Onde é que é os aliados? Aliás, fiz a tropa no Porto. Mas pronto, sim, senhor. Já não temos tempo para isto, porque eu tenho que falar sobre um disco chamado Os Imparáveis, Tiroliro e Vladimir. É um disco que está nos escaparates analógicos.
Os brasileiros têm aquela expressão que eu adoro, que é agora que eu vou usar, que é podes falar.
E é o seguinte, vocês se quiserem ter alguma curiosidade sobre o nosso trabalho, procurem Tiroliro e Vladimir nas redes sociais, nomeadamente o nosso site, que é tiroliroevladimir.pt. Tem lá fotografias, letras de músicas, o calendário de concertos, etc. E está relacionado com isto a pergunta que nós queremos lançar aqui ao auditório.
Qual é a pergunta?
Que é, desta canção que nós ouvimos, qual é a sétima palavra da canção? Portanto, quem nos disser qual é a sétima palavra da canção Senhor Jazz, ganha um bilhete duplo para ir ao Titanic. Portanto, encham este bilhete duplo, faz favor.
Jimba, então imagina o que é isto. Vou-te colocar este tema. Tens que adivinhar quem é a pessoa. Peraí.
Vamos, gente, cadê as palmas? Vem em cima!
É o cowboy. Mas de repente pensei que era o Zé da Tina.
Não, este é o Zé Amaro, tal.
Zé Amaro, até que eu tinha dito há bocado.
Este é o cantor Cantos. Espera aí, deixa eu ver.
Iba! É Marilu do princípio ao fim.
Hoje deixou do Zé Amaro. Hoje eu quero namorar.
Despacha tudo. Mas é a cena, velho.
Olha, mas tu também tens que conhecer desta onda um tipo fantástico que é o Jerónimo Cromagnon, que é um músico da Guarda. Aliás, eu acho que foste tu que mostrasse isso. Que tinha uma coisa que era: bebeu-se uma garrafinha da adega cooperativa do fundão. Ipa!
Eu lembro-me disso.
Não te lembras disso?
Lembro.
Isso é fantástico. Isso é que é um cowboy a sério.
Para descrever.
Sem desprimor nenhum para o Zé Mar.
Boa noite a todos. Grande programa, mais um grande convidado.
Como sempre.
Jimba, a do Tiroliro e Vladimir, sábado em concerto. Mas essa cena do poliamor musical deve ser um bocado complicado também. Tiroliro, Afonsinho, Jimba. Mas não há dúvida que as duas melhores performances musicais, quizá sexuais, serão efetivamente ao som dos Irmãos Catita, naquele mítico cine-arte. Fantástico, fantástico. Grandes shows, tive a oportunidade de ver. Parabéns, Jimba, e tudo bom para o concerto.
Obrigado, e viva o poliamor, se é disso que estamos a falar.
Porque... Olá, maltinha, boa noite. Como é que é? Tudo bem?
Como é que é?
É uma questão interessante. Eu acho que na Antena 3, se não há, acho que já houve um programa de rádio em que tocava o disco por completo.
Ah.
Escolhia um artista,
é verdade,
do Zé da Esquina. Lançou o disco.
Eu não sei se o Henrique
Amaro.
Não faz.
E tocava desde a primeira à última música desse disco, desse álbum, como lhe queiram chamar.
Isso já existe.
Se calhar
todas
fazia falta,
rádios.
Como diz o Jimba, ninguém conhece a música 8, a 4, a 3. Pá, conhecem uma música de uma banda, duas músicas de uma banda e pouco mais. Pá, se calhar, se não há, se já não há esse programa na Antena 3, se calhar era boa altura de o trazerem de novo à ribalta. Continuação de boa noite.
Geralmente são programas de autor.
Um abraço aí ao Jimba.
Obrigado.
E ficamos à espera de mais obras de arte.
Obrigado. Eu acho que todas as rádios têm, ou tiveram, ou têm obrigação
de ter.
O chamado programa de autor. Eu acho que aqui na casa, na Antena 3, o Henrique Amarco, a Portugalia, faz um bocado isso. Ou seja, ele convida uma pessoa e até pode nem ser à volta de um disco, pode ser de mais discos. Ele dedica aquela hora ou aquelas duas horas só àquela.
Olha só o que é que eu encontrei. Peraí.
Fui um dia à estação dar um bilhete para sair dali.
Meu Jerónimo.
Mas o chefe da estação não gostou do meu cabelo. E aí veio um polícia que era chefe no fundão. E fomos todos parar à tasca do seu Zé da estação.
Olha, eu não conhecia.
Deu-se uma garrafinha da adega cooperativa do fundão.
Olha, quantas vezes é que já ganhaste aquele concurso das marchas de Lisboa?
O concurso da Grande Marcha de Lisboa. Ganhei três também só.
Três?
Acho que não sou o maior totalista. Não sou o maior.
Então quem é?
Não sei. Há músicos do antigamente. Havia um que era o António José. E aqueles mesmo do mais antigamente, como o Jerónimo Bragança e não sei o quê.
O que é que se ganha? Quando se ganha? Ganha-se dinheiro?
Ganha-se. Atualmente ganha-se 5.500 euros. Apesar de eu estar aos microfones da RTP, vale muito mais a pena concorrer ao concurso da Grande Marcha de Lisboa do que ao Festival da Canção.
Espera aí.
5.500 euros, meus amigos.
Eu sabia disso.
Ah, não. E sabes quanto é que ganha quem ganha o Festival da Canção?
Não.
Não posso dizer, mas é menos de metade.
É verdade isso.
É verdade. O autor da canção.
Okay.
O intérprete, desgraçado, ganha ainda menos de metade desse menos de metade. Mas pronto.
Qual é o maior sucesso da tua vida?
Como assim?
De canção?
Uma canção que eu tenha feito ou escrito ou não sei o quê. Não tenho.
Então não tens aquela dos Afonsinhos do Condado?
Epá, não, sei lá, isso talvez seja uma coisa que tocou bastante do rádio. Por exemplo, porque isso também, o maior sucesso radiofónico pode ser um, o discográfico pode ser um, o pessoal pode ser outro, o teu, se calhar, a tua preferida pode ser outra. Não tenho assim o maior sucesso.
Olha, já temos um vencedor do prémio e é uma rapariga, é Catarina Cardoso que ganha o prémio.
Então, qual era a sétima palavra?
Espera aí, ela vai dizer, está aqui, espera aí, já viste? Uma mulher a mostrar como é que se faz. É a Catarina.
Vamos embora. Catarina.
Ela deixa aqui a.
Não,
desculpa. Opa. Desculpa que houve aqui um engano. Agora é que é a Catarina.
Olá, Alvin.
Olá,
Jimba.
Olá.
A sétima palavra do Sr. Jazz é. Frase.
Ei, ganhou! Ó Sr. Jazz, toque lá outra frase.
É isso mesmo.
Ó, senhor Jazz 3, toque lá outra, 6, frase 7. Ganhou! Ganhou! Uma entrada dupla vai encher o Titanic.
Olha, quando eras miúdo e fazias estes temas.
Miúdo?
Sim, olha lá, tens aqui temas que fizeste que é com 15 anos.
Ah, sim, estes temas, sim, isto tinha 19. Miúdo não é 19, mas, miúdo é até de 11 ou,
mas espera,
ou 9.
Passados estes anos não há aqueles temas que dizem, pá, já não penso desta maneira, ou já, isto já não faz sentido.
É pá, é, claro, ouve lá. Então há aqui uma canção que é de género.
É boa.
Não estou a conseguir cantar agora.
Mas qual é a música? Ela deve estar aqui, qual?
Ninguém sabe. Põe a canção a tocar.
Peraí. Ninguém sabe. Está aqui, é 13. Peraí.
Ninguém sabe quem eu amo, muito menos ela. Estás a ver que este era um tom muito puxado. Ninguém sabe quem eu amo, muito menos ela, que nem sonha que a desejo.
Ninguém sabe quem eu amo muito.
Pronto, não estou apaixonado por uma menina de um liceu da capital. Não.
Mas tiveste. Tiveste assim uma paixão que te fez escrever canções e canções?
Sim, quando tu estás apaixonado é muito mais fácil produzir seja o que for, mas sim, canções, porque é um estado de espírito. Quer dizer, a pessoa produz canções em todo o tipo de estado de espírito. Digo eu, apesar de tu sabes que eu tenho depressão e tenho de vez em quando umas covas e nessa altura não apetece fazer nada mesmo. Mas também
tens um relacionamento longo com a Tita.
Sim, mas tu podes não estar assim a viver um amor, uma paixão louca para produzir material. Agora, se tiveres justamente paixões adolescentes ou pós-adolescentes, claro que isso é fogo para é fogo que te faz arder acender as luzes e pronto, e produz, sim senhor, claro.
Olha, Luís Nogueira diz que tem um trauma.
Tarde alguém, para Baral, Jimba. Ora bem, eu vi os Afocinhos de Condado ao vivo. Bi Irmãos Catita ao vivo, bi Ana Pá 2000 ao vivo. Epá, e houve um concerto de Ana Pá 2000, pá, há uns 12 anos, em Estarreja. Com a certeza que o Jimba se deve lembrar desse concerto.
Não, porque eu não fui.
Foi traumatizante. Se te lembras, Jimba, epá, diz-me, que ainda hoje nós não sabemos do bem o que é que se passou naquele concerto. Aliás, tu até saíste antes do resto do pessoal. Gostava de saber. Grandes concertos da Ana Pá, bastante etílicos, mas pronto. Um abraço.
Em Estarreja.
O que é que terá acontecido?
Bem, Copos, não sei, ele falou há 12 anos. Não foi há 12 anos. Mas não sei o que é que aconteceu em Estarreja há 12 anos. Mas para já, queria tirar aqui uma dúvida. Eu não faço parte do Ana Pá 2000. Fiz parte, sim, dos Irmãos Catita. E do Ana Pá 2000, como muitas vezes a miúde, digamos assim, substituo o baixista deles. Muitas vezes, portanto, vou fazer os espetáculos e se calhar a malta, como sabe, que eu sou daquela gravito ali à volta do Manel, ou pelo menos gravitei com os Irmãos Catita, etc., pensam que eu sou do Zena Pá 2000. E eu estive com o Manel a tocar em Estarreja para aí há 3 anos, ou coisa que valha, há muito pouco tempo, e portanto não foi há 12, ninguém saiu do palco antes de ninguém, e se aconteceu acima dessas coisas, mira estrambólico qualquer coisa, eu acho que não estava lá. Já vi muitas coisas acontecer quando eu lá estava, e podia dizer, olha, não, sim, estava lá, e lembro-me bem, mas não. Acho que não estava neste espetáculo.
É o Homem que Mordeu o Cão. É este livro que aqui tenho na mão. O Homem que Mordeu o Cão. E digam lá se eu não tenho razão. Aí olha, está no Marco com a sua voz de galã. Não há melhor maneira de
começar amanhã.
O seu amor é criativo, é explosivo. E para agradar, brincar, arranja sempre um motivo. Grande abraço para o Jimba.
Olha,
pá, fantástico.
Obrigado.
Bom programa, obrigado.
Obrigado. Talvez seja este o meu maior. Sim, de repente. Não saiu nos discos, mas O Homem que Mordeu o Cão foi uma canção que bateu muito e que muita gente conhece e ainda bem. Pronto, se calhar foi o maior êxito comercial, digamos assim.
Mas já agora deixa-me dizer que esta música tem um ponto, que é o ponto que eu mais gosto, que é, há uma interação com o público, não é? A letra sugere uma interação com tu. E eu já vi essa interação acontecer.
Quero ouvir essas palmas.
Meus senhores, por favor, movam-se. E as pessoas batem palmas aí. Vai, isso é incrível. A canção, devia haver mais canções que obrigassem essa interação do público, não é?
Bem, ao vivo os artistas estão sempre, agora vocês.
Está bem, mas a canção ali diz mesmo isso, sim, não é?
Mas
pede mesmo uma
original, o original desta canção gravada tem mesmo lá a ovação. Portanto, quero ouvir uma ovação. E ouve-se lá. Ouve-se lá aquela malda.
Olha o que é que eu encontrei. Encontrei isto. Um jingle que tu fizeste há muitos anos para a Provaral. E há muito que não passo. Espera aí.
Tu hoje estás mesmo afinado.
Eu hoje não estou afinado, não. Espera lá. É uma marcha.
É.
Chega o fim do dia, falta de alegria. Acaba-se o trabalho feito sem prazer. O que é que a gente faz para alcançar a paz? Dar umas risadas e esquecer. Pois a nossa emissora já tratou de tudo. Não há melhor programa em Portugal. Aqui na Antena 3, a palavra é do freguês. Está na hora da prova oral. Sintoniza a Antena 3. Chegar a sua vez, fala em direto na prova oral.
Para a sua
prova. 825-33-33.
Olha, este telefone está desatualizado. Olha, e. E a eterna questão dos ouvintes a provar, a propósito do indicativo, há uma dúvida se é irra ou porra. Tu apostas em quê?
Ninguém diz nada. O António Silva.
Sim, sim.
O António Silva nunca diria porra. Nem o regime salazarista autorizaria um porra. É irra, de certeza.
É irra.
É irra. Não tenhas a menor dúvida.
Estão a ouvir isto? Já agora, só para acabar.
Viva o Bananal. O país inteiro é fiel à prova oral. Gostamos de metal. E a malta do barreiro é fiel à prova oral.
Portugal está na miséria. Cristo tem mas não sair. A prova oral é só pinheiro. E a malta gosta de curtir.
Xananana, o subúrbio é brutal. E a malta da Amadora é fiel à prova oral.
Governantes incapazes deram cabo do país. A prova oral é um oásis onde o people é feliz.
Xananana, cimento e olival. A malta de Odivelas é fiel à prova oral.
Políticos não prestam, queremos gente competente. E já só há uma solução, ao fim, presidente.
Xananana, se a crise em Portugal, a grande solução é ser fiel à prova oral. Xananana,
viva o metal.
Eu já não lembrava destes gigas, mas estou...
Ao fim, presidente. Também não me lembrava, Jimba. Também não me lembrava.
É sempre maravilhoso este aqui. Olha, Jimba, tivemos aqui... Temos aqui uma emissão a propósito deste disco que agora sai, ouvintes da Provaral, chama-se Os Imparáveis, Tiroliro e Vladimir, desde 1977. É esta a capa que o Jimba vai mostrar.
Na Câmara 2.
Isto é uma edição de autor, aposto. Como é que as pessoas podem comprar o CD?
As pessoas compram este CD nas lojas ou então vão aos sites especializados. Ah, sei lá, os Spotify, essas coisas.
Ainda bem que vendes tão bem isto. O concerto de Jimba, onde irei estar, como é óbvio...
Não é de Jimba, é de Tiroliro e Vladimir.
É dia 18... No Titanic Sumer. Depois, será que vais também a Norte fazer um concerto?
Claro que vou a Norte, vou a Sul, onde houver pontos cardeais a gente vai. Claro. Mas não é vou, porque eu não posso falar vou, é vamos, o Tiroliro e o Vladimir.
Vladimir,
aliás, desejo daqui em direto para todo o Portugal as melhoras ao Jorge, que está convidado e está com uma voz muito grossa. Não,
as melhoras,
não pode ir cantar na sexta-feira.
Ah, corre tudo
ele,
bem.
Ele está bom, é para os gaiteiros de Lisboa.
Conta nós, amanhã, não percam, temos a Miguel Luz como convidado. Até amanhã. Obrigado, Jimba.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da prova oral.